Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Romano e este é o último episódio da terceira temporada do podcast Proteja Brasil. Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. É uma iniciativa que reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, de conservação e também de desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do país. Estamos encerrando um ano bastante desafiador em diversos sentidos no Brasil, né? Em especial para a área ambiental. Mas com as mudanças de governos federal e alguns estaduais, existe uma perspectiva de que as pautas ambientais sejam melhor tratadas. De toda forma, os desafios para os próximos anos são imensos. E para encerrar essa temporada, a gente vai trazer um programa diferente. Nós convidamos para um bate-papo sobre esses desafios e perspectivas o Carlos Souza Júnior, que é pesquisador associado do Imazon, e a Lucilene Amaral, que é especialista em conservação da TNC. Oi, Carlos. Oi, Lucilene. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem.
Meu nome é Lucilene Amaral. Eu trabalho na TNC como especialista em conservação. Sou coordenadora local do projeto Conservação de Base Comunitária dos Ecossistemas de Água Doce, na bacia do Rio Tapajós, aqui na região do Tapajós, em Santarém, no Pará, onde eu estou baseada. Eu sou mestranda também da Universidade Federal do Oeste do Pará, no programa de pós-graduação em Ambiente, Sociedade e Qualidade de Vida. E eu estou fazendo a minha pesquisa de mestrado sobre a implementação da política de recursos hídricos no estado do Pará e a participação dos pescadores artesanais na implementação de políticas públicas aqui no estado.
Eu sou Carlos Souza Júnior, pesquisador associado do Imazon. Eu estou há 30 anos no Instituto, eu trabalho com monitoramento de florestas, mais de 2 décadas, e eu passei a trabalhar com água mais recentemente. Foi a partir de 2017, quando eu fiz um estudo com o climatologista José Marengo, que precisava fazer uma análise dos impactos do uso e cobertura da terra no clima. Então nós juntamos esse conhecimento e ficou claro, né, que essa questão está muito interligada. Então as mudanças no uso e cobertura da terra estão gerando emissões de carbono, e a Amazônia é o principal vetor, né, de emissões de carbono do Brasil. E eu me deparei com essa questão da problemática da água, porque com essa tendência de aumento da temperatura da superfície da Amazônia, né, e da atmosfera da Amazônia, que já estão bem claras nos dados climatológicos, e também com o aumento dos eventos climáticos extremos, secas extremas, e também temos eventos de inundação, ficou claro que os ecossistemas aquáticos da Amazônia seriam muito suscetíveis a essas mudanças. Então isso me chamou a atenção. E eu passei também a estudar a água, porque eu acredito que se a gente entender bem o que está acontecendo com a água, a gente pode se antecipar e engajar as pessoas para proteger as florestas. Então, a água pode salvar a floresta, e a gente sabe que as florestas, elas são responsáveis, né, pela produção de água, pelo ciclo hidrológico das águas no Brasil. Então, essa é a história, assim, um resumo aí de por que eu comecei a trabalhar com esse tema de água.
Legal, a gente está encerrando a terceira temporada do podcast Proteja Brasil, e nessa temporada falamos sobre os rios amazônicos, né? Qual é a sua importância e de que maneira eles são afetados por ações como obras de infraestrutura, de garimpo e de mineração. Então, para começar a nossa conversa, Carlos e Lucilene, vocês poderiam fazer um breve balanço de como foi o ano de 2022 no que diz respeito a esses temas?
O ano de 2022 foi um ano assim bem, aqui pelo menos na nossa região, né, na região do Tapajós, foi um ano bem emblemático em termos de conservação dos recursos aquáticos. A gente teve aí um grande avanço no estado com a criação da política que regulamenta os acordos de pesca no estado do Pará. E isso é uma conquista, porque foi um ganho de muitos anos de luta, né, dos pescadores, das comunidades tradicionais, para o reconhecimento dos acordos de pesca como um instrumento de conservação também dos recursos hídricos, dos recursos pesqueiros, dos recursos aquáticos. Mas também foi um ano marcado, né, pela divulgação, uma maior evidência assim da exposição à contaminação de mercúrio aqui no estado, principalmente na bacia do Rio Tapajós, onde houve aí um grande evento, né, com aquela turbidez da água do rio que chegou até a Alter do Chão e houve uma grande divulgação. Então, isso impacta, de alguma forma, para as comunidades tradicionais que se deparam com uma evidência muito notória, né, do que eles já sentiam ao longo dos anos. Então, há uma mobilização maior, uma preocupação maior que está sendo discutida em termos de contaminação dos recursos aquáticos.
Bom, Alessandra, com os dados do Mapa Biomas Água, nós constatamos que houve um pequeno aumento na superfície de água em 2022, os dados até novembro, isso está ligado com a questão das chuvas. O aumento é muito pequeno comparado com 2021, mas então a tendência geral é de redução de superfície de água com um leve aumento em 2022 nessa superfície de água. Mas os problemas, eles são maiores, né? A gente tem mais desmatamento acontecendo, então o ritmo do desmatamento da Amazônia acelerou. É a questão que foi colocada pela Lucilene da proliferação dos garimpos, então teve uma explosão, um aumento também de garimpos, que a gente consegue ver por satélite, a gente consegue ver a turbidez, mas a gente não consegue medir a questão da qualidade da água. Então, a questão da poluição, a gente vai precisar trabalhar, entender realmente o impacto desses garimpos. Afeta diretamente, a Lucilene falou da questão das comunidades pesqueiras, né? Afeta as próprias comunidades e os consumidores desse peixe também. Então, a gente vai precisar trabalhar muito nesse tema de entender qual é o impacto que vai estar sendo causado aí pela questão da contaminação pelo mercúrio. Isso preocupa muito. E nós identificamos que nós temos cada vez mais esse represamento dos rios, principalmente os pequenos tributários, os rios que cortam as fazendas, né, que são chamadas às vezes de garapés, e são represados, e isso reduz o fluxo hídrico, né, e também da biodiversidade. Os grandes rios que são afetados pelas represas também sofrem com essa questão da redução do fluxo hidrológico e do fluxo da biodiversidade. Então, cada vez mais rios com fragmentação. A gente precisa ter rios livres, né? Então, a gente precisa olhar também esse aspecto. Nós estamos expandindo, só para concluir, esse mapeamento vai além agora do Brasil, da fronteira da Amazônia do Brasil. Nós integramos agora o mapeamento para incluir todos os países da Pan-Amazônia. Então, essa é a novidade de 2023. Nós vamos ter os primeiros dados integrados do Mapa Biomas Água, porque a gente sabe que os rios, eles são livres, eles não respeitam as fronteiras transnacionais. E a gente vai poder ter um diagnóstico ainda mais preciso sobre a situação das águas dos rios da Amazônia.
E pensando na mudança de governo federal no ano que vem, Carlos, Lucilene, a gente já viu nas últimas semanas uma movimentação importante que indica mudanças na forma como a questão ambiental vai ser tratada aqui no país. Inclusive, a gente já tem até indicativos de retorno de financiamento internacional. Como é que vocês estão vendo essas movimentações e quais são as expectativas de vocês com relação à atuação da nova equipe no que diz respeito especificamente aos ambientes aquáticos na região amazônica?
Eu vejo de uma forma muito positiva, né, essa movimentação, principalmente agora durante a COP27, né, com a participação aí do presidente eleito, do presidente Lula. Houve uma sinalização para a criação de um bloco amazônico, né, para a discussão de recursos ambientais, né, num contexto integrado proposto aí pelo então presidente da Colômbia, Gustavo Petro. E eu acho que isso vai ser, assim, uma vez consolidado, uma vez implementado realmente, essa atuação em bloco, eu acho que traz um grande resultado para a Amazônia como um todo, né? Como o Carlos falou, a Amazônia, os rios, eles estão conectados, e eles não estão conectados somente dentro do território brasileiro. Então, quando a gente pensa a Amazônia, a gente tem que pensar de uma forma integrada, conectando, né, com os outros países, os ecossistemas. A questão hídrica eu vejo muito como uma parte forte do ecossistema amazônico, e muitas vezes as preocupações estão muito voltadas para a floresta, mas tem que se considerar, então, os ambientes aquáticos, os recursos pesqueiros e os modos de vida das populações, como isso é impactado pelas políticas públicas ou pela ausência delas. Então, nesse novo governo, né, que inicia-se em 2023, há uma expectativa de maior participação das populações tradicionais, das populações indígenas, e essa expectativa da criação do bloco econômico que traz esse senso comum, né, de unidade, de integração, num esforço conjunto para a conservação dos ecossistemas, tanto os florestais como os aquáticos, ecossistemas hídricos.
Bom, Alessandra, eu também vejo de forma positiva e com grande expectativa essa mudança de governo no nível federal. Nós sabemos que o presidente Lula ele conseguiu liderar no passado uma redução drástica do desmatamento da Amazônia. Eu, como cidadão amazônida, eu até acho que a gente teria que ter um ano de moratória de desmatamento zero. Tem que começar de forma muito ambiciosa, porque desmatou-se muito, né? O desmatamento acelerou, nós perdemos o controle e vai haver necessidade para reestruturação dos órgãos de controle. Então, a gente está falando aí de IBAMA, FUNAI, CMBio. Não se faz isso da noite para o dia. Então, acho que tem que ter ações bastante ambiciosas, começando, olha, esse ano vamos estancar o sangue, vamos parar o desmatamento e entrar realmente numa agenda forte de restauração, compensação ambiental. Vão ter muitas propriedades aí que vão estar fora, né, da reserva legal, vão ter já consumido a sua reserva legal. A gente vai precisar acelerar a agenda de restauração florestal também. Então, essa expectativa ela é muito alta, considerando também que a gente já desmatou 20% da Amazônia brasileira. A gente está ali, se somar toda a Pan-Amazônia também nesse patamar de desmatamento, nós estamos numa área de risco muito grande. Então, a gente precisa entender realmente que a floresta ela precisa ser mantida em pé para gerar serviços ambientais, gerar também recursos naturais e desenvolver a bioeconomia da região. Eu acho que, como positivo, vejo a possibilidade de ampliação do diálogo. A Lucilene colocou bem essa questão de ter uma participação maior dos povos tradicionais, povos indígenas, mas vai precisar também ter esse diálogo intergovernamental, da esfera estadual e municipal, que foi um grande desafio quando se controlou o desmatamento no passado, né? Descer essa agenda de controle de desmatamento para a escala do município e ter os atores locais engajados para reduzir o desmatamento. Esse processo aconteceu envolvendo multiatores, né? Governos, setor privado, terceiro setor e as comunidades, de forma ampla e participativa. Então, a expectativa é muito alta, mas eu vou fazer uma analogia com que o mercado está bastante ansioso para saber quem vai ser o ministro da economia. E eu acho que a gente precisa definir também logo a agenda ambiental. Acho que tem agenda social, acho que o governo está tentando garantir aí a manutenção dos auxílios, né, sociais. A economia precisa crescer, mas a gente precisa cuidar do meio ambiente. Então, acho que também estou nessa linha aí de que a gente precisa ter uma definição o mais breve possível de como vai ser realmente a agenda ambiental do novo governo.
Até porque economia e meio ambiente nunca estiveram tão interligados, né?
Exatamente.
Agora eu vou pedir licença para vocês para ouvirmos o Toia Manchineri. O Toia, ele é coordenador-geral da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. A gente convidou o Toia para estar aqui com a gente, só que infelizmente ele não pôde participar, só que ele mandou um áudio falando um pouco sobre a importância dos rios para os indígenas e também as perspectivas para 2023. Então vamos ouvir o Toia.
Com relação aos rios amazônicos, a gente tem como uma das funções também, fora o abastecimento, né, de várias comunidades, tanto indígena como ribeirinha, também são as estradas da Amazônia, né? Então, é essencial, né, para a sobrevivência, né, das populações indígenas, ribeirinha, da população da cidade também, né, porque sem água ninguém vive, né? Então, esses rios cumprem com essas funções, né, de abastecer a vida, né, dos seres humanos que vivem nos territórios indígenas, nas cidades, né? Tem um rio, né, o rio Yaku, né, ele é transnacional, né, ele nasce no Peru e acaba no Brasil, né? Então, esses rios da parte do Brasil, né, até onde estão os territórios indígenas, eles são cuidados da melhor forma possível, mas através de ação que ocorre no outro lado da fronteira, né, nós temos muito a questão da mineração, né, de garimpo, né, então isso prejudica, né, e a gente vê que cada ano que passa, o rio Yaco, quanto o rio Acre também, que nasce no Peru, eles vêm assoreando cada ano que passa, né, então a água fica menos, alimento, né, como o peixe também diminui, né, então é necessário fazer uma ação conjunta, né, dos dois países para que possamos manter vivo, né, esse rio tão importante para a vida, né, das populações, né, que sobrevive dele. Com a eleição do presidente Lula, né, tem um novo cenário, né, promissor pela frente, né. Primeiro, uma abertura novamente, né, internacional, né, para investimento, né, com segurança no Brasil, inclusive na região amazônica, né? Mas também a possibilidade, né, de que se tenha leis ambientais que proteja mais ainda a biodiversidade, né? Porque é necessário termos leis que combata realmente o desmatamento, né, a pesca ilegal, a caça ilegal e a retirada, né, de recursos naturais, né, dos territórios. Mas também pensamos que é necessário que o Estado brasileiro, através do governo Lula, possa demarcar todos os territórios indígenas, né, que são muitos, né, não acredito que em 4 anos possa fazer todo esse trabalho, mas pelo menos, né, fazer um grande trabalho para que as terras indígenas possam ser demarcadas, né. Mas também nova reserva extrativista, novas unidades de conservação, né, para que possamos proteger, né, cada vez mais, né, os biomas, seja ele amazônico ou não. Né. O indicativo para o novo governo, né, que aí está, né, de nossa parte da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, né, é que as decisões, né, possam ser tomadas em conjunto com o movimento indígena. Né. A gente está vendo, né, que há grupo de trabalhos, há participação, né, de uma parte do movimento indígena, mas muitas pessoas estão entrando, né, sem, vamos dizer assim, sem nenhum aval do movimento. Né? Então é necessário que a gente possa, né, cada vez mais aproximar, né, e trabalhar em conjunto. Penso também que é necessário, né, que o novo governo possa dar uma nova cara para a FUNAI, ou seja, é necessário repaginar a FUNAI todinha, né, para que possa atender, né, a realidade dos povos indígenas no século XXI. Né. Então é necessário fazer essas ações, né, tanto na FUNAI, na CESAI, na educação, né, para que realmente os povos indígenas possam ser atendidos da melhor forma possível.
Bom, então, voltando ao nosso bate-papo aqui, Carlos, Lucilene, outro assunto que abordamos nessa temporada do podcast foi a gestão transnacional das águas amazônicas. Vocês até já falaram um pouco sobre essa questão, o TOIA também. O que a gente pode esperar com relação a isso em 2023?
Eu posso começar. Bom, primeiro nós vamos ter um diagnóstico na escala da bacia amazônica. E isso vai permitir entender o problema, a dimensão do problema. É bem provável que o que está acontecendo na Amazônia, no Brasil, está se repetindo nos outros países. Em relação à governança, eu entendo que tem potencial também para avançar numa governança transnacional, liderada pela OTCA. É de meu conhecimento, fiquei sabendo que a OTCA já está trabalhando com esse tema e existe uma plataforma de dados que integram dados das agências nacionais de águas desses países para ter um diagnóstico. Nós estamos procurando também, através da RAISG, que é a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, que congrega várias instituições desses países, uma parceria também com a OTCA para integrar com os dados do mapa biomasal. Então, acho que a gente precisa ter avanços, né? tem possibilidades, vai haver um diagnóstico por parte do terceiro setor, né? das organizações que fazem parte do mapa biomas na Pan-Amazônia. A OTCA já deu um passo importante para trabalhar com esses dados das agências nacionais de águas desses países, e nós estamos costurando um acordo de cooperação técnica. E entra depois na questão do manejo dos recursos, né? Eu acho que a gente vai precisar avançar depois desse diagnóstico, entender realmente quais são os desafios e propor soluções para superá-los.
Eu também eu vejo que, além desse do diagnóstico que o Carlos fala, né, está sendo liderado, eu acho que também o fortalecimento de algumas iniciativas que já estão em andamento, né, que tenho acompanhado, por exemplo, as ações do programa Ciência Cidadã, né, no estudo aí das espécies migratórias, dos peixes migratórios, e esse ano de 2022 a gente teve aqui na região do Tapajós um intercâmbio com o Equador e com a, acho que era a Colômbia também, que estavam aqui, equipes, né, que participam do programa Ciência Cidadã, de monitoramento das espécies migratórias e do desenvolvimento de ferramentas, como o ICTIO, né, que tem sido aplicado aqui nas regiões, tanto da Várzea, do Baixo Amazonas, como na região do Tapajós, por alunos. Então, o fortalecimento dessa rede de monitoramento, eu acho que é algo que vai avançar, que vai se fortalecer em 2023, né, agregando novos parceiros, expandindo também a área de monitoramento.
Queria trazer para a nossa conversa também a COP27, né? A gente acabou de ter a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Aconteceu em novembro, no Egito. A Lucilene chegou a citar antes. Vocês não estiveram lá pessoalmente, mas certamente acompanharam algumas notícias, né? Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso e as expectativas a partir das discussões que ocorreram por lá, em especial com relação aos ambientes aquáticos.
Eu não participei da COP, né, acompanhei muito de longe, né, alguns informativos pelas notícias, mas eu vejo, assim, em relação à COP, o grande desafio é implementar, né, o plano de ação do que foi proposto, do que foi discutido, mas eu não sei se ficou tão segura, especialmente falando do tema de água, né, que eu realmente acho que ainda não é tão discutido dentro da COP os temas relacionados à água doce, embora haja, né, sinergias em relação à biodiversidade, a mudanças climáticas. A gente acompanha que há uma implementação, principalmente também no tema de mulheres e mudanças climáticas. A gente entende que esse tema da água ele é bem abordado, mas eu vejo muito mais como um foco em direitos humanos, em garantia dos direitos da mulher, né, em segurança, mas não tanto em conservação.
Bom, a expectativa é que o Acordo de Paris seja implementado e acelerado, né? Tá muito lento esse processo, e a questão que a gente precisa ter clara é que não dá para negociar mais esse valor, esse aumento global da temperatura não pode passar de 1,5 graus Celsius. Então, tem que limitar realmente, estabilizar o crescimento global. Os cientistas já mostraram que se a gente tentar chegar para 2 graus, isso aí será catastrófico para o planeta. Então, a gente precisa realmente focar nas metas que vão garantir que a gente vai estabilizar até o final do século a temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius. Para chegar lá, a gente vai precisar reduzir o desmatamento. A gente vai precisar avançar muito forte na redução de uso do combustível fóssil. Energia alternativa precisa entrar na pauta. O tema de água, ele tem uma importância, eu enxergo que tem uma importância, mas não está sendo discutido de forma muito profunda, né, porque tem tanto problema, né, para resolver no curto prazo. Mas eu estive na Bolívia, na última semana da COP, o estado das águas lá é de extrema preocupação, uma redução de superfície. Nós temos rios secos, né, na Bolívia, totalmente secos, afetando as comunidades. Outro problema que está acontecendo é o degelo dos Andes. Nós fizemos um estudo de umas águas que mostra que 42% da superfície de gelo dos Andes tropicais, a superfície reduziu, né? E isso está associado à mudança climática, aquecimento global. E essas águas das geleiras, elas alimentam os rios, alimentam também, são fontes de água para as populações, para as cidades. E o país, a Bolívia, está em estado altamente crítico. Então, a gente precisa trazer esse tema de água e mostrar a relação dele com o aquecimento global. Dessa forma, eu acredito que será possível ter um número cada vez maior de pessoas conscientes e pressionando de forma positiva para que os nossos governantes, tomadores de decisão, realmente ajam para evitar uma catástrofe global. Então, a gente vai ter refugiado climático, principalmente relacionado ao tema de água. E o tema de proteção de áreas úmidas apareceu na discussão da COP, eu cheguei a ler alguma coisa, não me aprofundei muito, mas esses são os ecossistemas que vão colapsar primeiro. Essa é a nossa grande hipótese.
Eu gostaria de complementar só uma observação que eu vejo também como um reflexo dessas discussões da COP27 e também da COP15, é trazer, né, esse debate, eu acho que mais evidência para esse debate, para essa sinergia entre biodiversidade e clima, esse pensar, né, essa segurança sobre as salvaguardas sociais e ambientais, incluindo aí os direitos, os benefícios diretos e indiretos de adaptação e reconhecimento dessa necessidade da biodiversidade, da conservação, e como isso chega cada vez mais próximo, né, dos diferentes atores. Eu acho que a pandemia e o acesso às ferramentas tecnológicas, ela também proporcionou isso como um ponto positivo, porque essas informações, elas estão chegando mais perto das populações tradicionais. Como eu atuo muito com os pescadores e com os ribeirinhos aqui na região do Tapajós, eu vejo que eles estão se apropriando mais desse debate, dessa discussão, desse conhecimento. Então, as discussões trazidas no âmbito da COP, eles agora estão mais próximos, né? A gente vê aqui os nossos parceiros produzindo vídeos, levando essa mensagem para dentro da COP, a gente vê assim o aumento da participação dos povos indígenas também, e no retorno da COP eles trazem isso para dentro das suas vivências, das suas discussões locais. Então, quando se começa a dialogar de uma forma mais integrada, de uma forma mais participativa também, biodiversidade, clima, conservação dos ecossistemas, alcança todos os recursos naturais, alcança os recursos florestais, alcança os recursos aquáticos, alcança as salvaguardas sociais, alcança os problemas realmente vivenciados pela população. Então, eu acho que a última COP, agora a COP27, a COP26, eles trouxe isso com mais forte, com mais evidência.
Com cerca de 2.500 quilômetros de extensão, sou o segundo maior rio 100% brasileiro. Minha nascente fica no estado de Goiás, atravessando os territórios do Tocantins e Maranhão, até desaguar na bacia do Marajó, no norte do Pará. Eu sou o Rio Tocantins. Meu nome vem da língua tupi, composto pelos termos tucã, que significa tucano, e tim, que significa nariz. Eu fui nomeado assim antes mesmo do estado do Tocantins. Meu principal afluente é o Rio Araguaia. Com ele, me uno à altura do Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins, dando origem à bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, a maior bacia situada totalmente em território nacional. Ao longo do meu percurso, passo por 29 cidades e atravesso dois importantes biomas brasileiros, o Cerrado e a Amazônia. Sou considerado um rio perene, já que minhas águas são permanentes e fluem durante todo o ano, mesmo durante as estações mais secas. Uma das minhas principais características é a capacidade para geração de energia elétrica, a terceira maior potência dentre os rios brasileiros. Por conta disso, existem diversas usinas hidrelétricas instaladas ao longo do meu curso. A principal delas é a usina de Tucuruí, a segunda maior do país, depois de Belo Monte. A população que vive às minhas margens tem a pesca como um dos principais meios de subsistência, tanto para a própria alimentação quanto para a geração de renda. São quase 400 espécies de peixe vivendo nas minhas águas, que atrai atividades de pesca comercial e esportiva. Também sou utilizado para a irrigação dos cultivos agrícolas e para atividade pecuária, além do transporte de pessoas e de mercadorias. Mas todo esse potencial também pode trazer problemas se eu não for utilizado de maneira sustentável. Nos últimos anos, tenho sofrido muitas mudanças por conta das ações humanas: desmatamento, contaminação das águas e superexploração dos peixes são algumas das consequências. O apoio da sociedade civil e o envolvimento direto da população brasileira são fundamentais para que eu permaneça vivo e possibilitando a vida no meu entorno.
Lucilene, Carlos, a gente está falando de desafios. E um dos nossos desafios com esse podcast é levar informação e conscientizar cada vez mais pessoas sobre as questões da conservação ambiental aqui no Brasil. Então, a minha próxima pergunta para vocês é a seguinte: como é que as pessoas que não são da região amazônica e que não estão envolvidas com organizações atuantes na região podem ajudar a enfrentar esses desafios para 2023 no que diz respeito à conservação dos ambientes aquáticos?
Eu vejo muito como a divulgação mesmo, né? O conhecimento, o compartilhamento, algo assim que nos últimos anos eu tenho acompanhado, Um Dia no Parque, né? A campanha Um Dia no Parque, que as pessoas são mobilizadas a estar nas unidades de conservação, de divulgar a importância, né, da conservação, dos ecossistemas, da criação das unidades de conservação. Então, para quem não vive na Amazônia, para quem não está ligado a uma organização, mas que tem acesso às redes sociais, que acompanha o debate sobre mudanças climáticas, sobre conservação do meio ambiente, sobre o desmatamento e tudo que envolve a conservação da vida, né? Que eu não diria que não é nem só a conservação da água, mas é a conservação da vida, a conservação do planeta. Todo mundo pode contribuir, porque essa conservação, ela passa pelo conhecimento, ela passa pela educação ambiental, ela passa pelo você se conscientizar, né? Todos precisamos nos conscientizar que todos temos um compromisso com o meio ambiente, um compromisso com o planeta, e cada um deve fazer a sua parte.
Bom, eu sigo nessa linha da Lucilene, que é preciso ter esse trabalho de conscientização. Só que eu acho que as pessoas vão reagir mais pela dor, infelizmente. Então, água é fundamental, nós sabemos disso, para a produção de alimentos, para a produção de energia, para abastecimento de cidades. Então, considerando que a Amazônia, ela é uma mega usina de produção de água, ela produz umidade, 50% dessa umidade é transportada para o resto do continente, e grande parte da água que é consumida em vários locais do país vem da Amazônia. Então, entender realmente que quando falta água lá na ponta, pode estar ligado a essa questão do ciclo hidrológico, né, que está sendo afetado pelas mudanças climáticas. Então, nós precisamos fazer essa ponte, fazer essa conexão. O trabalho de consciência, eu acho que já tem uma geração, cada vez mais eu conversando com os jovens, estou vendo mais consciência, mas a gente precisa acelerar mais. Eu acho que precisa ser uma revolução em massa. Acho que as pessoas, uma vez que elas começam a sentir mais na dor, né, na conta da luz, no preço dos alimentos, ou talvez na falta de alimentos, então nós precisamos acelerar esse nível de consciência.
E vocês têm conhecimento de novos projetos de organizações da sociedade civil que estão relacionados à conservação dos ambientes aquáticos na região amazônica, previstos para terem início em 2023?
Bom, eu posso falar um pouco do projeto que a TNC desenvolve aqui na região, né? O projeto Conservação de Base Comunitária dos Ecossistemas de Água Doce, que é um projeto que foi iniciado em 2020, mas a gente agora em 2023 está iniciando uma segunda fase desse projeto, um projeto que reúne 4 parceiros dentro da região do Baixo Amazonas e do Tapajós, a Universidade Federal do Oeste do Pará, desenvolvendo diversas linhas, 7 linhas de pesquisa mais especificamente, a Sapopema, que é uma organização não governamental que também atua bastante aqui no território, no fortalecimento e na criação, apoio aos acordos de pesca, aos pescadores artesanais, o próprio Mopeban, que é um movimento de pescadores e pescadoras do Baixo Amazonas, e Tapajós, que reúne e congrega, né, 14 colônias de pescadores, desde o município de Faro até o município de Prainha, aqui na calha do Rio Amazonas, e também na região do Tapajós, incluindo Taituba e o município de Aveiro. E também a gente tem como parceiro nessa segunda fase do projeto a Turiarte, que é uma cooperativa basicamente de mulheres que trabalham com turismo de base comunitária e com o artesanato. Então, esse projeto que de 2020 até junho, mais ou menos, de 2022, atuou basicamente com 10 comunidades, ele está sendo expandido agora, a partir de 2023, para 100 comunidades. Então, a gente vai ter um alcance muito maior e envolve, além do fortalecimento das organizações, do apoio, envolve também a questão de monitoramento da qualidade da água, né? Os estudos que a universidade tem feito aí em relação ao mercúrio, em relação a aumento das florações de cianobactérias nas águas. E eu acho que é um grande ganho para a ciência também, para a Amazônia, ampliar esse conhecimento. É um projeto bem, bem interessante, bem bonito, que também promove essa integração, né, das instituições, das organizações que estão vinculadas. Eu citei os quatro parceiros, mas no chão acaba envolvendo muitas outras organizações que indiretamente contribuem para o projeto.
No caso do Mapa Biomas Água, nós vamos expandir para a América do Sul. Nós tivemos uma reunião em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, esse ano, onde tínhamos representantes de cada país da América do Sul. Então, nós vamos avançar para ter realmente esse monitoramento de águas superficiais, de geleiras. A gente vai chegar também à água subterrânea, mas não em 2023. Mas quer ter uma boa base de dados e conhecimento sobre a dinâmica da água no continente. Não dá para tratar isso de forma isolada. A outra coisa que eu espero que haja avanço é nessa questão do engajamento. Nós vamos lançar vários vídeos agora, cada país, nós vamos ter uma série de mini documentários que conta a história das comunidades, das pessoas, como é que elas estão sendo afetadas pela questão da redução de superfície de água ou por inundações, que estão cada vez mais frequentes também. E nós esperamos que esses vídeos sejam bastante inspiradores para que as pessoas comecem a contar também a realidade da água no seu local, na sua comunidade. E a gente quer criar uma plataforma com esses mini documentários e os vídeos, né? Uma rede social da água. E com isso, trabalhar com vários temas. A Lucilene tocou nessa questão da qualidade da água. A SOS Mata Atlântica, que é parte da rede do Mapa Biomas Água, ela já tem um trabalho de coleta, né? Com kits que são treinadas as escolas, alunos usam esses kits para fazer coleta de dados de qualidade da água. A gente quer ampliar isso. Mas eu acho que é um trabalho coletivo, tem que ir além da nossa rede. Eu acho que eu vi com a Lucilene, a gente vai entrar em contato com vocês, porque eu acho que tem uma interface boa entre o trabalho do Mapa Biomas Água e o trabalho que vocês estão fazendo na TNC no Tapajós.
Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso episódio, então eu convido vocês a fazerem as suas últimas considerações.
Eu só gostaria de agradecer a participação, dizer que eu fico muito feliz dessa divulgação, dessa série do Proteja sobre os rios amazônicos. Eu acho muito importante a gente trazer esse debate sobre os recursos hídricos, sobre a água, né? Como o Carlos falou, a Amazônia, ela, devido à sua abundância de água, talvez isso não é tão pensado, tão implementado dentro, inclusive, de políticas públicas. A gente vê uma pouca atenção ainda para a implementação de políticas públicas relacionadas a recursos hídricos, aos trabalhos de conservação. Há uma atenção muito grande para a floresta, uma atenção muito grande para os direitos, a garantia de direitos, né, dos povos tradicionais, dos indígenas, mas os recursos hídricos, os recursos aquáticos, eles fazem parte da vida da população amazônica, não só das populações tradicionais, mas de todos, de um modo geral. A água, ela é vida, é um recurso limitado, é um recurso escasso, e na Amazônia, apesar da grande abundância de água, a gente vê fortemente uma má distribuição desse recurso, e então é muito bacana a gente ver esse espaço de diálogo, essa discussão sendo colocada de forma mais contundente, né? Eu agradeço por essa participação aqui.
Eu também agradeço o convite, foi bem legal conversar com vocês. Eu vejo potencial para a gente trabalhar no futuro próximo aí, juntando esforços, né? Esse trabalho de engajamento é super importante. Eu acho que a Rede Proteja já faz um trabalho de conexão com as pessoas para aumentar essa conscientização em relação à proteção de recursos naturais como um todo. Então, 2023, eu acho que vai ser um ano de grande desafio e a gente tem que começar muito bem, pensando numa agenda positiva para o meio ambiente, para as comunidades, para os povos da floresta, da Amazônia e para todo o Brasil. É um futuro promissor. Agradeço o convite novamente e foi um prazer estar aqui com vocês.
Este foi o último episódio da terceira temporada do podcast Proteja Brasil. A apresentação foi minha, Alessandra Romano. A produção, o roteiro, edição e montagem são de Mônica Herculano. A voz do Rio Tocantins é de Ronaldo Macena. O Ronaldo é da comunidade ribeirinha extrativista da Vila Tauiri. Esse podcast é uma realização da iniciativa Proteja. É uma rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilita o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece a troca de saberes, a comunicação e a articulação entre os interessados nas áreas protegidas do país. Em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço a você que nos acompanhou durante esses 5 episódios. E em breve estará no ar a 4ª temporada do podcast, dando sequência à temática dos rios amazônicos. Visite o portal proteja.org e compartilhe. E siga as nossas redes sociais também para saber de todas as novidades.